A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhores nossos pares. Quero aqui cumprimentar os funcionários da casa. Quero também aqui desejar um bom dia aos ouvintes da Rádio FM, Rádio Comunitária de Apiaí. Queria dizer, senhor presidente, excepcionalmente, hoje é sessão, uma segunda-feira. Gostaria de propor, senhor presidente, e demais pares, vamos fazer uma alteração no nosso regimento interno, para que cada sessão seja segunda-feira, comece bem a semana, dia de trabalho, né, e daí deixa a quinta-feira para a nossa correria do dia a dia, né, em busca de recursos, em busca de emendas parlamentares, reuniões, entre outras coisas, senhor presidente. Uma ideia lançada aqui nesse dia de hoje. Senhor presidente, estamos aqui reiterando uma indicação, número 158, que fala sobre uma antiga, eu acho que quase todos os vereadores já fizeram essa indicação, aqui nós estamos reiterando ela também, eu fiz no mandato passado, estou fazendo nesse mandato novamente, a questão de uma rotatória no canteiro central, dali ao lado do hospital, ao lado do Tchão da Chinesa, né, que ali precisa, né, Tchãozinho? E estamos aqui novamente pedindo, aproveitar esse momento, ensejo agora que o município, tão logo, se Deus quiser, era para ter começado, já estamos ansiosos que comece logo o asfalto do 250, aproveitar a ocasião, o momento, o calor do negócio, senhor presidente. Então, gostaria, estamos fazendo essa indicação de novo, vamos cobrar o senhor prefeito, cobrar as autoridades competentes aí, que possa nos solucionar esse problema que vem se arrastando por diversos anos, senhor presidente. Senhor presidente, também, mais ou menos no mesmo sentido, senhor presidente, a indicação de 159 fala, assim, de um semáforo de 3 pontos. Reafirmo que é uma indicação aqui de todos, né? Inclusive, estou reiterando também, senhor presidente, foi no mandato passado meu, nesse momento agora que, tendo em vista, senhor presidente, hoje, com a fábrica Supremo, que está escoando o cimento agora para Jundiaí, esse trânsito aqui vai ficar muito mais, nós teremos muito mais dificuldade aí naquela área. Então, acho que talvez, colocando um semáforo de 3 pontos lá, possa coibir um pouco e educar aquela localidade do trânsito naquele local, senhor presidente. Então, estamos aqui reafirmando e pedindo novamente aí para o senhor executivo, as autoridades presentes aí que nos atendam a essa indicação aí de todo nós. Senhor presidente, na sessão passada, eu e o vereador Maurício, nós apresentamos aqui nessa casa de lei normas para coibir o transporte de passageiro de táxi. Não é penalizar. Eu sempre tomo muito cuidado com essa questão de penalizar, porque a gente não quer judiar do bolso do contribuinte. Mas tem que disciplinar as pessoas que muitas vezes vêm aqui na nossa cidade e pega o passageiro aqui, que quem paga imposto, quem paga alvará, né, e fica fazendo transporte clandestino aqui na nossa cidade. Então, eu, vereador Maurício, aqui nós sentamos, discutimos, melhoramos o projeto e estamos aqui discutindo na Casa de Leis com os demais vereadores. E gostaria também de pedir a sugestão e a colaboração de todos os vereadores que, caso pudesse melhorar, fiquem à vontade, através de emenda. Né, eu acho que é muito. A gente sempre fala isso no nosso projeto, a gente não é dono da razão. É sempre querer melhorar. Fiquem à vontade, todos os senhores vereadores, né, o vereador Maurício, que também é autor da lei, eu acho que cabe emenda. E com isso, fazemos aí que melhore essa questão do transporte de táxi clandestino aí que devasta aquelas pessoas que, que trabalham honestamente em nossa cidade, senhor presidente. Então, acho que é um pedido do taxista a mim. Prometi a eles que iria fazer um projeto de lei. Conversei até com a Guarda Municipal. Colocamos na lei a questão da multa que pode ser prevista, o Código 6860, né, que está estabelecido no Código de Trânsito, Código Brasileiro de Trânsito. Então, está aqui, senhor presidente, gostaria também de, na sessão anterior, nós apresentamos, mas como está tramitando as comissões, gostaria também de pedir a colaboração aí de todos os vereadores. Senhor presidente, gostaria de estar falando, senhor presidente, sobre o descaso, vereador Polaco, da Sabesp. Você fez um belíssimo projeto, nós apoiamos, votando, e nada se acontece, senhor presidente. Nada se acontece, o projeto está aí, é para multar, é para disciplinar também essas pessoas que vêm fazendo buraco em nossa cidade. Um dia desse, senhor presidente, eu acho que na semana passada, eu e a Vossa Excelência e também o vereador Polaco, nós estivemos na prefeitura participando de um empréstimo do Desenvolve São Paulo, uma empresa que participou lá, que se totaliza quase 5 milhões de reais. Isto é, para revitalizar o município da cidade de Piaí, mas melhorar a cidade. É grande, um grande valor. E, de repente, aqui vai se revitalizar, a Sabesp vai lá e vai abrir de novo. Não é possível, senhor presidente. Então, eu acho que está na hora de a gente dar um basta nisso em relação à Sabesp, pedir para que ele multe, cumpra-se com o nosso município, porque é muito dinheiro. Com quase 5 milhões, 4 milhões e 800 mil reais aí, que a empresa participou, a empresa da cidade de Cordeirópolis, aqui próximo à cidade de Piracicaba, foi a única que participou, nós estivemos presentes lá para dar uma olhada, como que estava o encaminhamento de tudo isso, e vamos ver agora, senhor presidente, como que será encaminhada a partir de agora. A empresa está habilitada, e a prefeitura conseguiu a certidão negativa de débito, a prefeitura conseguiu com todas as documentações, agora só basta que a Piaí consiga aí esse empréstimo através do Banco Desenvolve São Paulo, aí, que a Câmara de Vereadores aprovou, e cada um de nós aqui indicou as ruas que é do onde tem mais o seu eleitorado, onde mais o município necessita. Então, acho que aqui nós estamos apresentando também aqui, e que a Sabesp se discipline, senhor presidente. Não dá mais. Não dá mais. Vamos cumprir a lei, fazer com a Sabesp. Porque, às vezes, ela dá uma ajudinha aí de um caminhão-pipa, ou ela dá um asfalto tudo estragado, aí, que não, asfalto frio, e que não resolve muito, né, vereador Renato? Você que foi secretário de obras, muito pouco pelo patrimônio que tem, pela rentabilidade que ganha do município, e que todos nós pagamos por isso. Senhor presidente, nós discutimos diversas vezes aqui sobre a concessão de 30 anos da Sabesp. Aqui nós temos um projeto de lei, acostado no projeto de lei, que fala sobre o Plano Municipal de Saneamento, Água e Esgoto, que foi aprovado por nós na legislatura anterior. Aqui fala, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, que em 2013, 2014, a Sabesp teria que fazer, em 2015, a Sabesp deveria fazer diversos investimentos para o nosso município. Ao longo dos 30 anos, senhor presidente, a Sabesp teria que investir uma importância de R$ 52.859.659.000. Portanto, senhor presidente, isso está se passando 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Pouco eu estou vendo o investimento da Sabesp em nosso município. Inclusive, senhor vereador Jorge, na época da sua presidência, nós cobrávamos a questão da elevatória do bairro Bem-Vindo, que até hoje, praticamente dentro da cidade, não tem esgoto. É um absurdo, dentro da nossa cidade. A gente vê assim, a dificuldade do nosso companheiro, nossos companheiros, que o vereador Dirceu Cosmo, que passa a maior dificuldade, que o maior distrito do município do Piaí não se tem esgoto tratado. Então, acho que é um absurdo, acho que nós temos que cobrar, e aqui está contemplado, senhor presidente, eu não vou ficar lendo aqui, mas os vereadores provavelmente têm uma cópia, e quem não tem, caso queira, pode tirar aqui, senhor presidente, e cobrar da Sabesp, porque nós, eu estou fazendo um requerimento solicitando que a Sabesp providencie isso o mais rápido possível, porque está pactuado em nosso trabalho. O que está escrito, senhor presidente, tem que se cumprir. Então, eu gostaria também, senhor presidente, estar um pouco indignado aqui com essa situação toda e que a Sabesp vem fazendo com nossos municípios esses absurdos que vem ocorrendo aqui em nossa cidade.
Se permite uma parte, senhor presidente, uma parte na fala. Bem, o vereador lembrou essa questão do plano aí do saneamento da Sabesp, que foi apresentado junto na época, né? Eu esses dias estava vendo alguns documentos em casa. Se eu não me engano, umas ligações na questão de esgoto, de rede de esgoto no Lajado, era para 2016. Se eu não me engano. Nos documentos que eu tenho lá. Eu não sei como que está aí. Mas eu vou procurar também, porque eu tenho algumas coisas que eu guardei sobre esse plano aí de saneamento. E falar mais. Nós estamos esquecendo que nós estamos cobrando a Sabesp e cobrando o prefeito e eu acho que nós estamos no caminho um pouco inverso. Porque na época que foi votado isso aí, foi se criado uma agência reguladora que todas as denúncias da quebra desse contrato ou de algum serviço mal feito pela Sabesp deve ser denunciada na Arcesp. É
exatamente.
É uma agência que ela vai tomar providência com a Sabesp. A Arcesp. Existe a Artesp, que a Artesp é do transporte rodoviário, mas foi criada uma agência reguladora junto com esse plano que foi aprovado, que é a Arcesp. Então, nós, como vereadores, e me proponho aí até assinar, se tiver alguma denúncia nesse sentido, para que nós enviamos um documento oficial dessa Casa Legislativa, com todos os pedidos de vereadores, para a Arcesp. Se caso a Arcesp não tomar providência com a Sabesp, que ela é a agência que regula a Sabesp no Estado de São Paulo, a gente manda para o Ministério Público. É uma solução. Obrigado pela parte.
Vereador Jorge, obrigado pela colaboração aí. Eu acho que o vereador tem que ficar, sentir a vontade mesmo aí, que, né, queira aí se pronunciar. Eu até fico agradecido aí por ajudar aí também a lembrar de tudo isso, senhor vereador. O senhor tem razão, senhor vereador. Aqui, ó, 2015, bairro Lajado de Araçaíba, projeto SIS aqui do bairro Lajado, sistema isolado, R$ 400 mil. Então, realmente, tem mesmo investimento para esse ano, o ano passado, houve investimento e nada se cumpriu no bairro do Distrito Lajado de Araçaíba. Então, isso, senhor presidente, eu acho que a gente tem que unir a Câmara aqui, eu acho que tem que ser uma luta, não só minha, acho que de todos os vereadores aqui, né, para cobrar a Sabesp que ela cumpra o contrato que ela tem conosco. Porque nós, na época, nós debatemos muito, porque nós queríamos que a Sabesp, naquele momento, naquela ocasião, ela desse dinheiro para o município. Foi muito debatido, seguramos o projeto por quase um ano e meio aqui na Câmara, né, e foi debatido agora sim, mas pactuando em cima do investimento que a Sabesp teria que fazer com a nossa população de Apiaí. Tanto é que a Sabesp perdoou, na época, para vocês saberem, a Prefeitura tinha uma dívida com a Sabesp, a Sabesp, parte dela, ela perdoou o município, né, e também prolongou o seu parcelamento. Então é isso, senhor presidente. Eu acho que eu gostaria aqui de estar contribuindo, falando e cobrando a Sabesp por esse dia. Só para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de falar aqui a questão da Electro também. É um verdadeiro descaso para a nossa população de Apiaí. Com toda razão. A Electro hoje foi terceirizado o serviço. Nós sabemos muito bem disso. Aliás, terceirizou o serviço, ganha milionário, jogou para o município, trocar as luminárias. Só que eu estou com um pedido aqui do senhor Aldo, aqui no Beco Fumagalli, faz um ano pedindo para colocar uma extensão de rede. Um ano, senhor presidente. Tenho documentado. E até agora nada. Fiação atravessando, correndo risco nas casas de incêndio e outras coisas, e nada. Então, nós temos que começar a cobrar essas concessionárias que prestam serviço para a nossa população e cobram muito por ela. Senhor presidente, gostaria aqui de desejar a todos os vereadores, todas as pessoas aqui um ótimo recesso de 15 dias, que descanse, e que Deus quiser, vamos voltar com todos aí no próximo no próximo semestre. Uma boa noite a todos e fique com Deus.
Concedo a palavra ao vereador Maurício.
Boa noite. Boa noite a todos presentes. Boa noite a todos os vereadores. Primeiramente, gostaria de agradecer aos funcionários da empresa que está prestando serviço à rua José Diário Martinez, que está sendo feito o lajotamento. Está sendo concluído, está ficando boa a rua. Também venho pedir ao senhor secretário, se possível, fiz uma indicação já, para o recolhimento dos entulhos, que não só a rua José Diário Martinez, mas outras ruas também têm muito entulhos, terras amontoadas, restos de lixo. Se possível, o secretário encaminhar um caminhão para retirada desses entulhos. Não só no bairro Jardim Paraíso, mas também em outros bairros a situação está precária. Muito entulhos nas beiradas das ruas, muita sujeira, muito matos nas encostas das ruas, né, que está tomando conta até das ruas. Se possível, um mutirão de limpeza, que os mutirões parece que deram uma acalmada, né? E também gostaria de agradecer também a equipe do Nardo, que vem executando no bairro Grutuvinha a recuperação das estradas. E também venho fazer a cobrança da parte da iluminação. A parte da iluminação até agora não chegou ao bairro ainda. Mais de anos que os coitados moradores aguardam a iluminação e não chegou ainda. Também, fazendo, como o Vanderlei comentou, a respeito de esgoto a céu aberto, eu peço à Secretaria do Meio Ambiente que dê uma passadinha no bairro Bem-Vindo para ver como está o esgoto, está sendo poluindo o meio ambiente, mas também está acontecendo outras coisas. Tem moradores, pelo mau cheiro da situação do esgoto a céu aberto, eles estão jogando, acabando poluindo mais a terra, o nosso meio ambiente, né? Então, eu peço ao secretário do meio ambiente que faça uma visita ao bairro Bem-Vindo para verificar o que está acontecendo. Estão jogando óleo diesel nas escostas do esgoto escorrendo, estão jogando óleo diesel para que evite doença, alguma coisa assim, que eles estão tendo coceiras, aparecendo coceiras, assim, os moradores falaram para mim. E eu constatei óleo diesel, estão jogando óleo diesel nas valetas para evitar um pouco o mau cheiro, né? E a situação é vergonhosa, é um esgoto a céu aberto, né? E também venho agradecer aos funcionários pelas prestações de serviços, né, que vem acontecendo no nosso município. Também peço ao secretário que olhe com mais atenção aos pedidos, pois eu estou passando vergonha aos pedidos. Senhor Dirceu, o senhor sabe o que é que eu pedi. Eu faço os pedidos, faz hora que eu não faço uso da tribuna, mas, infelizmente, a população está cobrando. A população está cobrando e a gente passa até por mentiroso. Pede lá alguma coisa, amanhã vai ser levado. E passa uma semana, duas semanas, um mês e nada acontece. Estou falando de pedras para fazer muro de arrima. Isso cabe até mesmo ao meio ambiente, à defesa civil. No alto da tenda, levei o Dirceu até para ver a situação da casa de uma senhora lá. O barranco está descendo, foi pedido, a pessoa pediu dois caminhões de pedra, ele falou que no outro dia estava lá, e já faz mês, até agora não chegou. Então, senhor Dirceu, eu peço ao senhor que encaminhe essas pedras lá para a senhora, para mim não passar mais vergonha, que eu estou passando vergonha por mentiroso. Nós, vereadores, eu acho que é a função nossa estar fazendo visita aos bairros, ver a situação que está acontecendo, e passamos ao senhor secretário, mas infelizmente não estamos sendo atendidos, senhor secretário. Então, eu peço ao senhor que olhe mais, não sei se for por esquecimento, mas dê uma verificadinha e mande o material para a pessoa, que eu estou cansado de receber cobrança. E também aos bairros, se possível, fazer um rodízio de patrulhamento, cascalhamento em todos os bairros, que a situação está precária. E é só isso, obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Renato.
Boa noite, senhores vereadores. Eu queria aproveitar a palavra do vereador Vanderlei e dizer que eu também estou de acordo com a sessão para segunda-feira. Todo mundo fica aspirado, mais, né? Aspirado para falar, mais animado que a semana está começando. Concordo com o senhor vereador. Senhor presidente, eu queria só registrar um fato que aconteceu essa semana aqui comigo e o secretário de obras, o Dirceu Carneiro, que eu fiquei indignado e na mesma hora corri no prefeito e conversei. Nós acertamos na semana passada aqui entre o secretário, o presidente da Câmara, Neguinho, e eu, que o vereador Neguinho devolvia o dinheiro da Câmara e a gente ia fazer um serviço que está sendo para ser feito aí mais de 2 anos, que era até na época da presidente do vereador Samuel, que devolvia o dinheiro para fazer, que era ali a rua Benedita da Silva, que é um beco, né? E acertando, ficou tudo acordado aqui, não é isso, presidente? Que o serviço começaria já na semana que vem. Aí fui e orientei as pessoas que estão lá reivindicando há tempo, os moradores, que de fato estão numa situação crítica, que o serviço começaria nas próximas semanas. Aí coloquei a mulher para falar com o secretário falou que não sabia de nada, porque não tinha dinheiro, não tinha como fazer. Aí a mulher me retornou e falou: Renato, não é possível. Você falou uma coisa, cheguei para o secretário falou que não existe, não tem nada disso aí, ele não tem dinheiro, não tem condições de fazer. Aí eu peguei o telefone na mesma hora e liguei para ele. Falou: Dirceu, você está brincando comigo ou está pensando que isso aqui é coisa de criança? Aí ele respondeu e falou: ah, você está brincando, rapaz, você está achando que eu não quero. Vem é você tomar conta aqui. Você achando que aqui é brincadeira? Eu falei: você está brincando comigo, secretário. Eu acertei com você e o presidente da Câmara. São 3 pessoas, não são crianças, que acertou isso e agora você está brincando comigo? Aí ele falou: não, então venha você tomar conta aqui, eu vou largar a mão disso. Aí eu virei e falei: então vai, se você não é competente para isso, desocupa, está só para ganhar o seu salário. Eu sei que a Secretaria de Obras nunca foi fácil, sempre foi difícil. Não agora, não, há 20, 30 anos atrás, foi uma das secretarias piores da Prefeitura. E nem por isso deixaram de fazer. Então eu quero dizer que a Secretaria de Obras está inoperante. O secretário que está lá está só apenas recebendo o seu salário. Ele não tem o mínimo de condições de dirigir aquilo lá. O cara não é administrador, o cara não administra nada. Quer dizer que ele é um incompetente. Então, não sei nem o que está fazendo lá. Aí eu fui, conversei com o prefeito falou para mim: Renato, eu já pedi para você assumir lá aquela secretaria, já desde o começo. Você quer assumir lá? Eu estou precisando de uma pessoa lá, eu não tenho uma pessoa para pôr lá, para assumir. Eu falei: ó, prefeito, eu não sou a pessoa indicada. A minha vez, já fui secretário, acho que já dei a minha participação. Mas, do jeito que está lá, aquele homem que está lá não pode ficar. Aquele é um cara incompetente, um cara que não sabe administrar, não sabe nem por que está lá. Esse dia, o que eu vi? Eu vi ele puxando cavalo na rua, tirando... Isso não é coisa de secretário? Entendeu? Ele estava puxando cavalo pela corda na rua, tirando da rua. É coisa do secretário fazer uma coisa disso? Entendeu? É uma piada, né? Então, é um secretário que está abandonado aquilo lá. E eu sempre... governar ou administrar alguma coisa com dinheiro, qualquer um administra. Eu quero saber nas piores horas, nas dificuldades que tem. Administrar sem dinheiro, como foi administrado a vida inteira, desde que eu conheço aquela Secretaria de Obras. Né? Então é uma coisa que está aí, que o prefeito disse que nos próximos dias, até que ele arruma uma pessoa, ele vai mudar aquilo lá. Do jeito que está, não pode ficar. Então eu deixo aqui meu repúdio contra esse secretário que está aí praticamente só ganhando dinheiro sem fazer nada. Certo? E outra coisa, senhor presidente, que eu queria deixar o senhor a par, é, referente aos requerimentos que nós estamos fazendo aqui, que não estão sendo respondidos. Tem requerimento aqui que já faz 4 ou 5 meses que eu pedi e até agora não foi respondido. É, o que eu tive sabendo nos bastidores hoje é que o senhor quer que informe o senhor primeiro dos requerimentos para a gente tomar uma providência. Eu quero registrar aqui que se não for respondido esse requerimento por esses mais, depois do recesso, eu já vou direto ao Ministério Público e vou encaminhar isso aqui. Porque não é possível também o que esses secretários demais estão aqui sem responder esses requerimentos. A gente pede informação, cobra para poder falar o que está acontecendo para as pessoas que cobram a gente. E a gente não está sendo respondido. Então, eu queria deixar aqui, presidente, que o senhor toma providência por isso, porque a partir do recesso, se esses requerimentos não forem respondidos, eu encaminharei diretamente também para o Ministério Público. Só isso, presidente. Queria desejar aí um bom recesso a todos e uma boa noite para os senhores.
Conceda a palavra ao vereador Renato. Conceda a palavra ao vereador Marcos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, meu amigo Carlão. Sabe que eu, hoje, ouvindo o Renato falar aqui, eu fiquei feliz, né? Que hoje o senhor está vendo a situação do vereador. Quando eu criticava o senhor lá na garagem, né? Eu criticava o senhor na garagem. Hoje o senhor está aqui criticando. É lógico que não dá para comparar, né? A atuação dele com a do senhor, mas ele não deixa de ser um secretário. O senhor Dirceu só sabe falar assim: eu não tenho máquina, eu não tenho isso. Hoje eu pedi para ver se tirar o barranco lá da Santa Bárbara, caiu, para limpar lá. Não precisa de máquina, porque não entra máquina lá. Ele falou: mas eu não tenho máquina. Eu fui ver lá, eu não tenho máquina. Eu falei: cara, mas lá não vou usar máquina. Lá não entra máquina. O barranco tem 60 graus lá. Tem casa embaixo, casa em cima. Não tem como, tem que tirar na mão. Né? Isso quer dizer, ele nem foi ver. Eu cansei, já reclamei para o prefeito. Já fiz tudo que podia ter feito. Né? Inclusive o Dirceu, uma vez eu reclamei, que ele falou que vereador não manda nele. Né? Então, que seja feliz com o nosso querido prefeito lá. Senhor presidente, eu tive nas minhas andanças por aí, então tem as reclamações aí que, de iluminação, de lâmpada de poste queimada, apagada, né, que não acende. Tem a reclamação da rua do Engenho, que tem lâmpada queimada. Na rua do orfanato, no da tenda, tem lâmpada queimada. E eu liguei para a secretária. Eu liguei para a secretária do prefeito. Ela falou: deixa que eu tomo providência. Passou uns 15 minutos, ela ligou de volta para mim. Falou: Marco, não tem jeito. Não tem jeito de arrumar. Vai ter que ficar desse jeito. Falei: mas por quê? Porque o Dirceu falou para mim que ele não tem gente para arrumar. Né? E a prefeitura não licitou até agora, não fez licitação até agora para colocar uma empresa para fazer esse tipo de serviço. Eu só espero que a hora que essa licitação estiver feita, não tenha que acender a lâmpada de Apiaí inteiro. Né? Porque aonde que você vai aí tem lâmpada queimada. Tem lâmpada queimada. Já faz tempo que o projeto foi votado aqui na Câmara. Eu acho que está na hora já do pessoal da licitação da prefeitura tomar jeito. Tomar jeito. Ou eles estão esperando a lâmpada da rua deles apagar. Eu acho que não é certo isso daí. Eles têm que tomar posição e chegar para o Ari. Porque o Ari, ele está correndo para lá e corre para cá atrás de verba e corre para pegar documento da prefeitura que não pode receber verba. Você liga lá e está em São Paulo, está em Sorocaba, está, sabe? E ele tem o secretariado dele, infelizmente é um secretariado morto, né? Infelizmente é um secretariado morto. Morto, tem uns assessores que estão mortos, e, ó, chega a dar dó no Ari. Só que o Ari deveria escutar a gente. Porque a pessoa que está na arquibancada, ele está vendo como é que o jogo está sendo feito. Muitas vezes o técnico não vê, mas o torcedor vê. E nós somos torcedor. A gente está andando nas ruas, tá conversando com isso, com a dona daqui, o senhor de lá, está batendo papo, como diz o Maurício. A gente anda. né? E as pessoas reclamam. Reclamam e a gente tem que ir atrás, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Agora nós precisamos de um secretário que tome providência. Não pode, é o vereador, no caso aqui, né? É, dentro da parte da secretaria. Eu peguei a guarda municipal, mandei ir atrás dos táxis, que o Vanderlei falou aí da Barra do Chapéu. Veio a autoridade da Barra do Chapéu, que os motoristas lá da prefeitura cancelaram a multa. Então, quer dizer, você vai endereitar a cidade, que jeito? Que jeito você vai endereitar a cidade? Não tem como. Que aonde você vai aqui, bem, senhor presidente, tem táxi da Barra do Chapéu fazendo corrida. Eles param as pessoas. Eles veem as pessoas saindo do mercado, da rodoviária, eles chegam e, onde você vai? Você vai, suba aqui, suba, eu levo, sei lá, e cobro menos. Eu acho que a Guarda Municipal tem que dar jeito nisso daí. A Guarda Municipal agora, ela tem o projeto de lei. Ela tem o projeto lá, tem a lei lá. Eles têm que correr atrás. Eles têm que ver o que, que esse pessoal está fazendo na rua. Não é possível, se fosse um ou outro, fosse esporádico aí, você vê um táxi daqui, vê um táxi de lá, não tinha problema. Mas é de 10, 15, 20 táxis, credo. Você olha naquela rua do Bradesco ali, é um ponto de táxi. Eu não sei se eu tenho um espírito, né, ruim, né? Não sei se o espírito meu é ruim, mas eu acho que esse povo está passando na medida. Esse povo dos táxis de PI são muito bons do coração. Eu acho que o prefeito deveria dar até um ramalhete de flores para eles, porque são tudo bons do coração. Não tem gente ruim aí. O cara consegue pegar gente, a Barra do Chapéu consegue pegar gente na frente dos taxistas, do lado do ponto de táxi, e ninguém toma providência. Ninguém faz nada. Então, a Piaí, senhor presidente, com esses secretários que estão aí, estão largados. Com esse Luiz Felipe lá, a Piaí está largado. Eu pedi para pôr uma placa na entrada da Camargo Correia lá, para não encostar a carreta. Vai ver se está lá. Faz quantos meses que eu comprei aqui? 3 meses, 4 meses. Eu pedi para comprar latinha de tinta amarela para pintar a guia lá, para não encostar carro lá, que vai morrer gente lá. Vai lá para ver se está pintado. Vai lá. Então, não é só o Dirceu. Não é só o Dirceu. Tem vários. Vários secretários da prefeitura que eles não querem trabalhar. Eles não querem. Eles não querem saber. Aí a gente é obrigado a estar lá na quitanda comprando laranja, chegar duas pessoas e ficar falando porcaria para a gente, e você tem que escutar e tem que dar razão para ela e ficar quieto. Que aconteceu no caso aqui da Rua Feliz Polazec, atrás ali da rodoviária, uma rua que perto do motocross lá. 150 metros da garagem da prefeitura. Vá lá. Sabe o que eles falaram? Eu quero ver esses vereadores ir na nossa rua. Esse foi 3 pessoas, 2 senhoras e o até o Tião no fórum. Eu quero ver esses vereadores, esses políticos aí ir naquela rua pedir voto. E ainda falam assim, é tudo sem vergonha. Quer dizer, nós somos sem vergonha. Tem um vagabundo, um pilantra de um secretário que não quer trabalhar, e nós que somos vagabundos. É nós. Esse daí está a 150 metros da garagem da prefeitura. Está a 150 metros. Custa um infeliz pegar a patroa, mandar dar uma passada, jogar uma pedra lá, dar uma arrumada. Você não pode calçar? Não calce, que eu sei que precisa de verba de deputado, que a Piaí não tem dinheiro. Mas pelo menos dê condição de arrumar. Eu enjoei de pedir na frente da Igreja Batista de Pinheiros. Tem uma ruinha que atravessa assim, é 20 metros, uma ruinha. Vá lá para ver. Enjoei, faz um ano que eu estou pedindo para o infeliz ir lá e dar uma arrumada. É 20 metros. É 20 metros de rua. Aí como é que eu vou usar a tribuna aqui? Como é que eu vou vir falar aqui e falar que está bom? Aí você fala assim, ah, o prefeito que é culpado? O prefeito não é culpado. O prefeito não é, porque ele designou aquele secretário para tomar conta dessa pasta. Ele designou outro secretário para tomar conta da outra pasta. A parte errada dele está aqui, os vereadores estão vendo que está errado, fala para ele e ele não toma providência dele contra o secretário. Mas a questão de fazer ou não fazer é do secretário. Aí eu sou obrigado a pegar e escutar a conversa fiada da quitanda, porque a rua está ruim. Eles estão errados? Lógico que não estão errados. Lógico que não estão errados. Eles estão certos. Eles estão certos. Nós, vereadores, tínhamos que cobrar mais duro. Faz 6 meses, senhor Renato, que eu estou pedindo para o Dirceu arrumar a rua que sobe nessa Pulazec, que é na frente do Adilson, que arruma a motosserra. Inclusive, eu tirei foto do Adilson pondo pedra lá. Ele, os moradores arrumando. Viu? Do Adilson, da garagem da prefeitura, dá 100 metros, 150 metros. Será que esse infeliz não está vendo? Será que esse infeliz não sai da garagem para dar uma andadinha? É 150 metros da garagem. Não é no Palmitalzinho, não é no Lajado. Não é lá em Araçaíba. É do lado da rodoviária. É do lado da rodoviária. Seu Dirceu, seja amigo meu, cara, como sempre você foi. Pegue a bolsinha e fale para o prefeito, não dá mais para mim. Faz favor para nós, quebra o galho de Piaí. Vá fazer outra coisa. Peça para cuidar das ambulâncias, peça para fazer outra coisa. Largue a garagem para quem quer trabalhar. Faça o favor. Se o senhor quer uma cidade que tenha dinheiro, vá ser secretário em Tóquio, na Finlândia, sabe? Na Noruega, onde tem dinheiro sobrando. Porque o cara bom é aquele cara que administra sem dinheiro. É aquele cara que tem, que ele sabe o pouquinho que ele tem que fazer. E o senhor não está sabendo fazer isso. Infelizmente, é o senhor e o Luiz Felipe que estão acabando com a prefeitura por falta de ter vontade de trabalhar. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Infelizmente, é isso. Eu acho que está na hora do senhor pegar e ser honesto. Honesto com o senhor mesmo. Honesto com o senhor mesmo. Pegue a mochila e saia. Pegue e saia quietinho. Eu vou ficar admirando o senhor como eu sempre admirei. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Renato. Concedo a palavra ao vereador Samuel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores. Um bom dia aos ouvintes da FM Comunitária de Apiaí, a Rádio Cidade de Apiaí. Saudar o Carlão, que está aqui quase todas as sessões, né, Carlos? Em todas as sessões, eu não me recordo nenhuma que você tenha faltado. Senhor presidente, eu quero, antes de mais nada, comunicar que há poucos dias atrás, e comunicar a toda a população, que nós tivemos nossas contas referente a 2013, através de comunicado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aprovadíssimas contas, com algumas ressalvas referente às situações anteriores, que nós tomamos as providências, e essa presidência atual também está tomando as providências no sentido de saná-las. Senhor presidente, eu quero hoje aqui fazer um comentário sobre a saúde, e penso que tem que ter bastante coragem para isso. Não que os demais pares não tenham, talvez não soubessem, mas penso que tem que ter. E também sobre um ofício que eu encaminhei ao prefeito, né, o acampamento Hilda Martins, os programas governamentais, o projeto lá na Vila Santa Terezinha, o pedido que nós fizemos para o Cordeirópolis, e a questão das conversas que nós fizemos com a assessoria executiva do ministro Arthur Chiouro, da Saúde, sobre o problema da saúde no município de Apiaí. Enfim, senhor presidente, eu começo pelo ofício que eu fiz ao prefeito, acredito que foi protocolado hoje, já estão informando aqui, que ele trata do seguinte, ele trata de problemas que nós tivemos anteriormente e que necessitam de uma apuração, de uma verificação mais apurada, dizer dessa forma. Por quê? Porque o município de Apiaí provavelmente vai ter que desenvolver em fala que o prefeito fez aqui, na Câmara, com a reunião com a senhora Cessé, e publicada no jornal desta semana, quase 5 milhões de reais. Então nós vamos saber de onde é esse erro, essa imperícia que teve, né, não diria um erro, mas uma imperícia que teve, que o nosso município está tendo que devolver praticamente 5 milhões de reais para o governo estadual e para o governo federal. Então nós vamos apurar isto. Eu estou esperando a resposta desse ofício para que eu entre com um pedido de uma SEI para fazer uma apuração e que os possíveis culpados por esta devolução, por esse prejuízo imenso para você, morador do município, que vai devolver, vai nos prejudicar, todas as famílias serão prejudicadas se nós devolvemos esse dinheiro, e essas pessoas precisam pagar por isso. Alguns dos problemas que nós estamos enfrentando hoje no município decorrem deste já lá atrás, dessa imperícia lá atrás. Senhor presidente, eu quero ainda aqui, antes de passar para o próximo tema, mas só para ressaltar que eu tive acesso ao Plano Municipal de Saneamento Básico, e o vereador Vanderlei falou um pouco sobre essa Sabesp, e eu estou me programando, já estou anunciando aqui, para entrar com ação judicial contra a Sabesp, no sentido de cumprir o contrato, mas pasme, eles pretendem, a Sabesp pretende, e esse Plano Municipal de Saneamento fomos nós, município, que fizemos. Eu acho que cometer algumas imperícias, também usar esse termo, ou pular algumas etapas, portanto, penso que pode ser revisto. Mas o tratamento de esgoto total do nosso município só será possível em 2025. E nem isso vai ser, sabe por quê? Porque tem o item anterior, que são das metas, ele fala que nós teremos em 2039 algo maior que 99%. Então, se é em 99 que vai ter a coleta, coleta e afastamento maior que 99%, em 2025 não vai ter 100% de saneamento. Então é terrível isso, mas ele está aqui e é um plano grande, nós não sabíamos que tinha no município, nós conseguimos descobrir lá com o Antônio Lauro, tem uma cópia hoje na casa, se os demais vereadores desejarem, podem ter acesso a elas. Senhor presidente, eu quero tratar, ainda mais pares, um tema extremamente importante, que é a saúde no nosso município. E não é só a Apiaí que vive esse problema, vereador Maurício. O senhor hoje que está um pouco rouco, não é só a Apiaí que vive isso, não. Isso é vivido, sim, por vários municípios, mas eu penso que a Apiaí tem que trabalhar e agir com firmeza nesse sentido. Não dá para nós ficarmos refém de ninguém. O poder público não pode ser refém de ninguém, de nenhuma pessoa. E tampouco de médicos que não trabalham, mas recebem o salário integral. Portanto, assim, a secretária e a coordenadora do município na área da saúde têm o meu total apoio para cortar o ponto desses médicos. E agora a população, eu sei que vão dizer para vocês o seguinte, porque já estão falando o seguinte. Eu estou indo embora daqui porque estão querendo cortar o meu ponto. Caramba, não é justo cortar? Quer dizer que ganha por 40 horas e não trabalha as 40 horas e tem que receber ainda joga a população contra aqueles que estão falando que é correto. Se aquela pessoa que recebe até um salário mínimo faltar no setor público, ela tem o desconto. Agora o médico não tem. Então eu quero dizer assim para os médicos o seguinte, não são todos, mas eu estou atento e estou acompanhando. Olha, infelizmente o que eu estou falando assim é uma coisa assim que eu penso assim que é difícil falar. Difícil falar, sabe por quê? Porque vão jogar a população contra a gente. Mas pense aí na sua cabeça, discuta com a sua família. É justo nós pagarmos por um serviço de trabalhar o dia inteiro nos ESF e não cumprir a jornada, o médico não cumprir, se todos os demais cumprem? É justo isso? É só o pequenininho que tem que pagar?
Tem médico que está ganhando 20 mil reais, gente. E aí nós não podemos, se ameaça a secretária, ameaça o pessoal da saúde. São excelentes profissionais, estão trabalhando realmente. Né? Tem uma resolutividade no trabalho deles, mas tem que trabalhar o período todo, gente. Não dá para trabalhar meio período e ir embora. Então, e por favor, não vamos fazer essas ameaças, jogar na hora de estar atendendo o paciente lá, falar, olha, infelizmente eu vou ter que ir embora daqui, porque eu estou sendo pressionado, estou me apertando aqui, apertando ali. Teve caso de médico que atendeu 30 pessoas em uma hora? Que isso, gente? Acho que nós temos sim, que ter um pouco de bom senso e pôr a mão na cabeça, pelo amor de Deus. Que medicina é essa que nós estamos praticando? A medicina do ganha? Nem diria que é do ganha, ganha, né? Só ganha. Ô, gente, a saúde tem dinheiro também. Agora nós precisamos cuidar melhor. Não dá para assim, jogar com essa questão de pressão e de chantagem, de colocar a secretaria numa chantagem. Então, secretária, a senhora pode tomar todas as atitudes que julgar necessário aí, conte comigo. Porque eu também estou atento. E aí, assim, com todo respeito, quem quiser ir embora, que vá. Mas não vem ameaçar a gente aqui no município, não. Agora vem nos fazer refém aqui dentro do nosso município. Falar, se não me pagar assim, se é assim, eu fico. Se não é assim, eu vou embora. Hoje, pelo amor de Deus, se eu já falei várias vezes, quem me conhece, eu aviso uma, aviso duas, aviso três. Na quarta não tem aviso mais não. Então vamos cumprir direitinho, ó, falar, eu estou faltando, pode descontar de mim, é um período só que estou fazendo, não dá para fazer tudo, pode fazer o desconto como tem que fazer, mas eu atendo nessa parte aqui. Oh, ótimo, ótimo. Aí nós estamos sendo justos e honestos. Agora, se não, eu vou começar a pedir devolução em juízo. Desse dinheiro aí eu vou cobrar também a secretaria, porque não está cobrando esse dinheiro, não está descontando não esses dias aí, gente. Então, pelo amor de Deus, tem que ser uma coisa que nós temos que ter extrema coerência e extrema honestidade nisso e coragem para fazer. Tá? Então, eu queria colocar isso, senhor presidente. E quero aqui enaltecer o trabalho, a luta que estão sendo feitas dos trabalhadores e trabalhadoras. Praticamente todos os domingos tem uma assembleia no acampamento Hilda Martins, a dona Hilda, a famosa dona Hilda que veio aqui e ajudou a gente na luta para a implantação do acampamento Luiz David, assentamento hoje Luiz David Macedo. Está lá, é um acampamento que leva o seu nome. Uma grande lutadora dessa região toda, nos ajudou aqui num fórum que nós fizemos aqui com o Ministério em 2005, 2006, se não me engano. E foi excelente. E hoje tem um acampamento Hilda Martins. O INCRA já está fazendo a vistoria sobre a produtividade dessas áreas e, se Deus quiser, logo essa área será desapropriada, paga ao banco o que tem que ser pago e redistribuída a essas famílias, 90% famílias hoje de Apiaí, porque lá atrás nós fazíamos o trabalho e algumas pessoas iam desmotivar as pessoas dizendo que nós éramos loucos, está levando para uma situação dessa de luta pela terra, de reforma agrária. Reforma agrária em todos os sentidos. Puxa, meu tempo acho que voa. Bom, senhor presidente, eu quero aqui enaltecer alguns programas que tem no governo federal, porque a gente ouve bastante coisa e tem problemas no governo federal e a gente tem que criticar sim, mas também tem que falar de alguns programas, né, que ocorrem em Apiaí, inclusive. Bolsa Família, 12,5 mil famílias aqui atendidas, dinheiro que entra no comércio, movimenta a economia do nosso município. Se eu não me engano, o secretário Alisson comentou outro dia que dá mais de 1 milhão todo mês. Se não me engano é isso, posso ser que esteja enganado. O Minha Casa Minha Vida, que está trabalhando dentro do município, tem coisas acontecendo. O ProUni, tem bastante gente que passou no ProUni, tem gente estudando com o ProUni aqui. O Sisu, tem gente que fez o Sisu, antes precisava fazer um vestibular aqui, amanhã era o vestibular em outro lugar, então o trabalhador, o filho do trabalhador não conseguia fazer, era só o filho do rico que conseguia, porque deslocava para cá, tinha carro, deslocava para lá. Hoje não, hoje faz um único vestibular, concorre em todas as federais do Brasil inteirinho. Então isso é muito bom, além das cotas que tem também, das reservas para os filhos trabalhadores. Tem o FIES, embora tenha tido uma redução, ele mudou muito com o governo Lula, que o juro caiu. É claro que hoje nós vivemos uma crise econômica, sim, o juro aumentou um pouquinho, mas nem chega ao patamar do que era anteriormente. Eu, inclusive, fiz FIES num período lá atrás, tinha que implorar para ter um FIES. E nós teremos agora, a partir desse mês, mais 60 mil vagas para o FIES. Você ter 60 mil vagas é praticamente duas Apiaí. É mais que duas Apiaí, a população inteirinha de Apiaí estudando. Então isso é muito importante. O programa Mais Alimento, tem um monte de gente em Apiaí que comprou trator, comprou caminhonete, comprou as picapes, né? As picapes aí para trabalhar. Coisa que poucas pessoas tinham e nós não estamos olhando para isso. Nós estamos só falando, esse governo não fez nada, não fez nada, não fez nada. E essas coisas todas que estão aqui no município, estão ajudando, estão circulando. Tem um programa de aquisição de alimentos, que se o agricultor entrar em todos os programas, ele consegue colocar, vender para o governo federal R$32 mil. Dá mais de 3 mil por mês praticamente. Quase R$3 mil por mês que ele consegue vender. E com certeza absoluta que vai receber, não vai ter problema. E essa mercadoria fica no município, alimentando as famílias do nosso município. Então é dinheiro, gente. A gente precisa olhar esses programas que foram criados. Quem criou foi essa coalizão de partidos liderada pelo Partido dos Trabalhadores, iniciado pelo presidente Lula e continuado pela presidenta Dilma. Então tem bastante coisas que foram feitas. O Ciência Sem Fronteiras, tem gente, por exemplo, estudando na Austrália, gente de Apiaí estudando na Austrália, com tudo pago e ganha para estudar lá, gente. Que governo criou isso para nós? Se eu não me engano, foi o dono da Microsoft agora que andou falando, poxa, o mundo precisava ter um programa desse que o Brasil criou. Agora só nós não reconhecemos, nós temos uma mania de enaltecer o quintal do vizinho, mas a gente não olha o nosso quintal. Precisa enaltecer isso, precisa olhar essas coisas, são pessoas de Apiaí que estão vivendo melhor, e qualquer um pode participar. Máquinas, eu não me lembro, tenho 45 anos, fiz agora esses dias 45 anos, não me lembro na história desse Brasil aqui, pelo menos 45 anos, uma prefeitura que tenha recebido máquina e caminhão do governo federal. Hoje nós temos, se a Apiaí tem uma máquina funcionando, é essa do governo federal que foi para cá. O caminhão é esse que está inteiro. Os outros maquinários têm mais de 20 anos, vereador Renato. Mais de 20 anos. Gente, é preciso botar um pouquinho a mão na consciência. Ser crítico, sim. Mas é preciso reconhecer o que foi feito. O problema que nós estamos vivendo hoje é um problema mundial. Agora, nós temos que apontar soluções, sim. E a responsabilidade do governo é apontar soluções. A gente precisa fazer uma leitura crítica do que se coloca aí na mídia. Cidade digital. Apiaí é uma das 32 cidades, se eu não me engano, é no Brasil. 32 cidades que são contempladas com cidade digital, internet de graça em vários pontos. Fibra ótica, nós estamos vendo a empresa colocando aqui na cidade. Quem fez isso? Tem nome, gente. Presidenta Dilma. Tem nome. Tem nome e tem endereço. Então a gente precisa entender isto. Hoje, inclusive, eu falei com o secretário de planejamento, o secretário Valmor, precisa divulgar essas coisas também. Precisa dar os créditos para quem tem que ser dado. Então, tem um governo que está olhando, para muitos não sabem, mas o governo criou um programa chamado Programa Dinheiro Direto na Escola. Vem o dinheiro lá, o diretor aplica ele, inclusive vem para as escolas municipais nossas, escolas estaduais. Coisa que o governo do estado cortou, gente, recurso. Tem escola que não tem nem papel mais. E o governo federal mantém o recurso vindo. Então a gente precisa ficar atento com essas coisas. Aí os moradores da Vila Santa Terezinha, eu quero antes de mais nada mandar um abraço para todos, em especial o seu Vicente, a dona Ondina, o seu Santino, enfim, todos aí. Eu não vou citar mais nome, porque eu vou cometer pecado aqui. Tem o Toninho, né? O Toninho da Sabesp, etc. O Levi, entre tantos outros aí. Que eu publiquei hoje já o projeto do calçamento aí da vila. Começa aí na Rua 5, chega aí próximo ao bar do antigo Cabra Bom. Tem um calçamento que vai sair, a emenda do Zico Prado, não é mais deputado hoje, mas ele visitou a Vila Santa Terezinha. Nós tomamos um café na casa do seu Vicente, o presidente Marins. E ele falou, Samuel, vamos trabalhar, vamos ver o que vai acontecer lá na frente, mas na primeira oportunidade eu faço uma emenda aqui. Nós trabalhamos, fizemos um pedido para ele, insistimos, e o Zico colocou essa emenda para nós. Senhor presidente, eu tenho aqui ainda uns 12 segundos para falar aqui, e que nós fizemos alguns pedidos lá para o bairro Motocross também, somando ao vereador João Paulo, foi ali, principalmente na João Martins Cordeiro, que nós conseguimos uma emenda lá atrás, já encerro, senhor presidente, uma emenda com o ex-deputado também, o Devanir Ribeiro, a primeira emenda colocada no bairro Motocross. Primeira emenda de calçamento na João Martins Cordeiro, e a administração, infelizmente, do prefeito Emilson, perdeu parte do recurso, o pior pedaço ficou sem fazer, que é ali perto da casa do Polaco, do Anderson, do Pedro, né, do pai do Miltinho. Então, triste isso, muito triste, mas hoje nós falamos com o secretário de obras, no sentido de resolver esse problema, amenizar pelo menos, assim como a rua Carlos McKnight também lá, que o vereador Maurício tem pedido insistentemente, nós estamos pedindo também, conversamos hoje com ele. É isso, senhor presidente, tem mais coisas aqui, mas eu acabo falando depois, obrigado.
Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiai.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiai.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.